Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada de Só Neste País. Após um período de férias alargado, estamos de volta para comentar a atualidade política em Portugal e às vezes no mundo. Tal como na temporada anterior, este podcast é atualmente dinamizado por João Albuquerque, Gonçalo Doroteia Cevada e por mim, Cátia Gonçalves. Nesta reentré, o primeiro tópico a debate, e perdoem-me o francês, o primeiro tópico a debate é então o programa Mais Habitação. Foi vetado pelo Presidente da República após aprovação na especialidade com votos apenas do PS. De momento, o PS já confirmou que irá reconfirmar o diploma. Já aqui debatemos o problema habitacional que assola Portugal e também outros países europeus, porque não é um problema exclusivo de Portugal. Pelo Presidente da República, as medidas que foram incluídas no programa Mais Habitação foram consideradas burocráticas e insuficientes. Eu iria começar por abordar, por perguntar a opinião do João relativamente a este tema e se ele partilha a opinião do Presidente, se considera que o Mais Habitação é burocrático e insuficiente, talvez também tardio, e gostava ainda de lançar alguns dados que trouxe para fundamentar um bocado também esta posição do Presidente, da qual eu também partilho a ideia de que é insuficiente, burocrático e para além disso tardio. Dando o exemplo de que na Irlanda, por exemplo, desde 2016 que existem controlos de renda que limitam os aumentos aos contratos de arrendamento existentes, sendo que inicialmente o limite introduzido foi de 4% e desde 2021 que vigora um limite de 2%. Uma medida similar com um limite de 2% está incluída no programa Mais Habitação. De referir ainda que em 13 dos 27 países europeus já existe algum tipo de mecanismo de controlo de rendas, sendo que se excluem destes mecanismos maioritariamente os países pós-soviéticos e os países da Europa do Sul. Dentro dos países da Europa do Sul, tanto a Espanha como o Chipre têm medidas de controle de renda. E passo-te a palavra, João.
Olá, Kátia. Olá, Gonçalo. É um prazer estar de volta, estar na vossa companhia, pedindo desculpa pela ausência forçada, cuja principal responsabilidade é minha. Houve uma expansão familiar que aconteceu nestes meses, que se juntaram ao verão e que, portanto, levaram a que nós não conseguíssemos gravar com a regularidade que queríamos e tivéssemos que abandonar mais precocemente os nossos ouvintes para a habitual pausa estival e, portanto, tivemos aqui um hiato mais prolongado, pela qual eu assumo total responsabilidade. Dito isto, e indireto à tua questão, enfim, nós tivemos um verão bastante recheado, com imensos acontecimentos, uma silly season bastante própria e adequada, e de facto, como se isso não fosse suficiente, tivemos a atuação do Presidente da República que, de certa maneira, apimentou, condimentou a nossa interrupção de verão. Eu acho que aqui há duas dimensões que importa analisar naquilo que foi este veto. O primeiro é a dimensão política do significado deste veto. E eu acho que ele entra numa sequência de ações de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República, que já assumem uma dimensão suficiente para se poder falar num novo mandato, num segundo mandato presidencial muito mais interventivo e com uma vocação muito mais governativa, que é o papel que, no meu entender, não cabe ao Presidente da República. Nós vimos isso com o diploma dos professores, com os considerandos e as considerações que foram feitas pelo Presidente da República relativamente às carreiras. Vimos isto agora relativamente à habitação. Temos vindo a assistir a um crescendo de considerações de caráter político que incidem sobre a área governativa ou sobre o papel governativo que deve caber ao Executivo, e não ao Presidente da República, que marcam uma inversão daquilo que é ou daquilo que foi o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa na primeira parte da sua presidência. Ia dizer do reinado, mas nós somos uma república de pleno direito, ao contrário dos nossos vizinhos. E, portanto, eu acho que esta é a primeira dimensão que importa analisar e que traz aqui uma diferença que eu acho que mais do que a passagem do primeiro para o segundo mandato presidencial se prende muito com a maioria absoluta do Partido Socialista e com o papel que eu acho que Marcelo decidiu chamar a si, de ser a charneira da oposição e ser ele, quase a ditar o passo daquilo que deve ser o tom e a forma e a maneira de fazer a oposição, que claramente aqueles que deveriam ser a oposição não têm demonstrado capacidade de fazer. Essa é a primeira nota. A segunda nota é sobre a essência do próprio chumbo e, por consequência, da mãe das próprias políticas apresentadas pelo governo. Eu acho que não é muito difícil encontrar ou reunir um consenso de que talvez seja preciso fazer mais, ser um pouco mais ambicioso nas medidas que são apresentadas. Eu acho que isso é reconhecido. Há uma série de limitações que derivam do facto de Portugal não ter tido políticas ativas de habitação nas últimas 3-4 décadas, sobretudo dirigidas à classe média, enfim, a habitação social, bem ou mal, foi fazendo o seu caminho, mas políticas dirigidas à habitação de uma forma mais massificada não tiveram eco na governância política nacional nas últimas décadas, e portanto esse caminho levou a que nós tivéssemos chegado aqui. Mas depois há as consequências práticas deste veto, enfim, que acabou depois por ser reconfirmado. E até a própria carta que António Costa escreve à Comissão Europeia a exigir uma estratégia europeia de intervenção nesta matéria, que é notória, porque é um problema que não atinge só Portugal e que, sobretudo nas grandes cidades, em particular nas capitais nacionais, atingem proporções muito significativas. Lisboa é hoje um caso quase acima de tudo o resto, porque tem um aumento muito significativo, que tem a ver com fenómenos que não são só nacionais, mas que têm também uma grande especificidade nacional. O que é que eu queria dizer sobre isto? Este veto, que pelo facto do próprio calendário político já tinha levado a que tivesse sido permitido um aumento das rendas perante o anúncio do congelamento das mesmas, que levou a que obviamente os senhorios tivessem antecipado os períodos de aumento antes da lei entrar em vigor, numa jogada de antecipação para contrariarem, para contornarem aquilo que se antevia, este adiamento desta entrada em vigor da lei permitiu novamente que esse movimento se verificasse e que, portanto, houvesse um agravamento deste aumento do custo da habitação. Mas nós temos aqui um problema que, para mim, é aquele que é mais notório, que é a resposta que o próprio Banco Central Europeu está a dar nesta matéria e que está a colocar uma corda à volta do pescoço dos europeus por considerar que a resposta à inflação, que está mais do que comprovado pelo próprio FMI e também pelo próprio Banco Central Europeu, que não deriva de aumentos de salários, deriva de aumentos dos lucros e das margens de lucros das grandes empresas, a greedflation, a inflação gananciosa, e que a resposta que é tida pela Lagarde e pelo Banco Central Europeu, apesar da fundamentação estar errada, é de fazer incidir o peso dessa resposta sobre aqueles que não têm culpa pelo aumento, pela inflação que ainda hoje se verifica na Europa. E portanto nós temos aqui uma transferência brutal, capital do trabalho, novamente para aqueles que o acumulam e que o têm, com prejuízo para o cidadão comum e que está a agravar a situação no mercado imobiliário na parte da compra e nas prestações que as pessoas estão a pagar aos bancos e a percentagem de encargo que vai para pagar juros e não para amortizar as suas hipotecas, e ao mesmo tempo estamos a assistir, por consequência disto, um aumento do preço das rendas, porque as pessoas, quando procuram alternativa, têm um mercado cada vez mais limitado e, por isso, têm uma oferta com preços cada vez mais elevados, o que significa que as famílias estão apertadas, seja qual for o caminho que acabam por optar a seguir. E isto é, obviamente, um problema muito significativo e para o qual importa dar a resposta. Numa primeira fase, do ponto de vista nacional, é verdade que é preciso aumentar o parque habitacional, é verdade que esse esforço que está a ser feito do primeiro direito continua a ter repercussões e a aumentar a oferta, mas é preciso também dar resposta nesta matéria, e isso também tem que ser feito a nível europeu, e é fundamental que assim aconteça.
Gonçalo, gostarias de acrescentar alguma coisa àquilo que foi dito pelo João e também se calhar responder à minha pergunta?
Bom, mais do que acrescentar, obrigado Cátia, obrigado João e obrigado a quem nos ouve, mais do que acrescentar, apetece-me, ou acho que acho que se impõe algum tipo de contraditório em algumas das coisas que o João foi dizendo. Aquilo que me parece é que a esquerda mais uma vez prova que a sua concepção da natureza humana está longe da realidade, porque claramente a tendência que se assistiu depois do anúncio do Mais Habitação no primeiro trimestre do ano e a consequência imediata que foi os senhorios retirarem carro, e portanto se já existia um problema de oferta, esse problema agravou-se com o mero anúncio de um conjunto de medidas, em alguns casos draconianas, onde não se respeita o princípio da propriedade privada, etc. Aquilo, como eu disse, mais uma vez se prova, é que a esquerda teima em não perceber qual é a natureza humana. E, portanto, quando eu tenho a expectativa ou a ameaça de que o quadro legislativo em que eu me movo vai mudar, mas não se percebe muito bem em que termos, quando, etc., quer dizer, é evidente que a retração é a resposta mais óbvia. E, portanto, eu tenho de facto alguma dificuldade em compreender como é que, perante aquilo que aconteceu nos últimos meses, o Partido Socialista insista em confirmar um diploma que não é, que não tem o apoio de ninguém além do próprio Partido Socialista. Aliás, eu às vezes, deixa-me só dizer uma coisa, eu às vezes até tenho a expectativa de que só mesmo aqueles deputados, aqueles salvo erro 120 deputados do Partido Socialista, e o João obviamente, é que apoiam aquele programa, porque numa sondagem que sai hoje, ou que saiu hoje no Jornal de Negócios, 85% dos inquiridos está de acordo com o veto presidencial a Mais Habitação, 85%. E portanto, nem compradores, nem vendedores, nem potenciais compradores, nem potenciais vendedores estão de acordo com este programa. E portanto, quando uma reforma desta natureza, que muitas vezes tem impactos a médio prazo, para não dizer a longo prazo, não tem o apoio da sociedade civil, do maior partido da oposição, de outro tipo de forças, digamos assim, não é possível esperar que saia grande resultado daqui. E portanto, a mim espanta-me como é que se insiste neste erro, independentemente das jogadas palacianas, de intriga e tudo mais, que admito que Marcelo Rebelo de Sousa possa estar a ter imenso gozo com isso, o ponto não é esse. Eu acho que isso é acessório, ou seja, não é o principal do que estamos aqui a falar. Se quisermos ser sérios sobre o problema, obviamente que estamos a lidar diante. Depois há…
Deixas-me só perguntar-te aqui uma coisa, porque tu falaste disto e eu não te queria interromper, mas também não queria deixar passar isto em claro.
Força.
Que é, tu disseste, referiste quando estavas a falar disto, que havia uma ameaça à propriedade privada, e eu gostava imenso de perceber onde é que está essa ameaça à propriedade privada. Em que dimensão da Mais Habitação é que há uma ameaça à propriedade privada?
Quando tu tens um pacote que prevê um arrendamento forçado, bom, parece-me evidente.
De casas devolutas, Gonçalo, de casas devolutas.
E então? Se essas casas devolutas não resultam num perigo público para ninguém, porque não estão, digamos, em risco de ruir ou algo parecido, quer dizer, eu posso querer ter uma casa devoluta e não ser obrigado a colocar essa casa no arrendamento ou para venda ou para o que quer que seja.
Na Europa eu diria que terás dificuldade em encontrar um país onde possas fazer isso com toda a segurança, mas são visões completamente distintas, porque eu acho que o risco de uma pessoa não ter acesso à habitação para tu poderes garantir que tens uma propriedade devoluta, há aqui uma prioridade de valores e de hierarquia de prioridades.
Já que falas na Europa, exemplos, como dizes, na Europa de facto não faltam de cidades e países que impuseram limites à subida das rendas e que resultaram num aumento dessas mesmas rendas. Ou seja, isto parece um pouco até contraditório, mas não é, porque a partir do momento em que, por decreto, eu Estado, eu Governo Regional ou Central, imponho limites à subida das rendas, muitas vezes limites esses inferiores à taxa de inflação, e em muitos casos até inferiores à taxa à subida das taxas de juros, aquilo que vai resultar é numa redução da oferta no mercado. Porque pode acontecer que se os custos para um senhorio em colocar uma casa no mercado são superiores àquilo que recebe de renda, quer dizer, é a economia básica. E há exemplos, e há exemplos na Europa, a Barcelona é aliás um caso paradigmático disso, onde a lei de vivenda do governo espanhol, aplicada na íntegra por uma presidente de Câmara do Podemos, o que fez foi reduzir a oferta de habitação em Barcelona. E portanto, exemplos de facto não faltam, e são esses que deveriam ser também olhados como maus exemplos. Depois há, o João falou de que Marcelo está a assumir-se como líder da oposição por falta de oposição. Bom, quer dizer, eu às vezes devo pensar se o Partido Socialista deve estar com alguma dificuldade em acesso à internet, porque se fores ao site do PSD, tens lá um pacote com várias páginas, um PDF, com várias páginas sobre o que propõe precisamente para a habitação, e é uma visão de facto muito diferente da do Partido Socialista. Finalmente, sobre a tal carta que António Costa, nas palavras do João, exige a Bruxelas uma decisão ou uma política, ou um apoio conjunto, alguns dados que me parecem importantes. Em agosto de 2023, portanto o mês passado, a The Economist publicou alguns dados sobre aquilo que chama o House Pricing Index, o Construction Costs Index, e o Building, são dados que selecionam alguns países europeus, do sul, do norte da Europa e do centro, na prática são 5 países e a média da União Europeia a 27. Aquilo que nós chegamos com estes dados, aquilo que percebemos é que na Alemanha a queda do preço das casas foi dramática em 2023, dramática neste caso até no bom sentido, portanto o preço das casas baixou. E o mesmo se aplica, o mesmo aconteceu na Polónia, na Noruega, que neste caso não sendo a União Europeia também aparece como dado, em Espanha e em França. Ou seja, aquilo que nós estamos a assistir, na maioria dos países europeus, é a uma redução do preço das casas por uma tendência muito clara que é um aumento, desde o início da guerra da Ucrânia, um aumento dos custos associados à construção. Sejam esses custos com mão de obra, sejam esses custos com materiais. E, portanto, isto reflete-se naturalmente numa redução evidente de autorizações para construção. Se isto é o caminho correto, ou seja, se esta é a realidade na maioria dos países da União Europeia, aquilo que eu pergunto é que tipo de resposta é que António Costa espera enquanto política conjunta da União Europeia, quando a realidade portuguesa é manifestamente diferente desta. Manifestamente diferente desta no que refere-se sobretudo à questão do House Pricing Index. Portanto, aquilo que esta carta revela é sobretudo um desespero perante uma situação dramática de um governo que está há praticamente 10 anos no poder e que não conseguiu resolver esta situação. Agravado a isto, e termino, António Costa e Fernando Medina, o seu ministro das Finanças, foram presidentes da Câmara de Lisboa, ainda antes de chegar António Costa ao governo, na altura ele obviamente como presidente da Câmara de Lisboa, e não resolveu este problema. A Câmara de Lisboa, durante os mandatos de António Costa e Fernando Medina, entregou uma média de 17 casas por ano, 17 casas por ano, estamos a falar de menos de 2 por mês, e isto de facto é dramático, enquanto não se aumentar a oferta, enquanto não se construir mais, este problema vai persistir. E a resposta que a porta-voz da Comissão Europeia deu a esta carta emitida pelo governo português é, aliás, bastante divertida. Não me venham dizer que não têm dinheiro. Está aqui o dinheiro. Construam. Executem. Executem. O PRR, há um ano, o equivalente a esta carta era pedir o governo português pediu à Comissão Europeia para flexibilizar os prazos de execução do PRR. Um ano depois, muitos destes problemas persistem. E neste momento aquilo que assistimos é ao assumir de um fracasso total de um governo que está há praticamente uma década no poder e que recebeu uma situação no mercado de habitação muito diferente daquela que entrega quando sair.
Eu tenho 3 comentários, mas não me quer substituir à moderadora.
Moderadora também tem comentários.
Deixa-me só responder rapidamente, muito rapidamente só aquilo que o Gonçalo disse e depois eu calmo, que é, primeiro comentário. Foste tu que foste buscar sondagens, e que vale o que vale, portanto eu convido também a ires verificar às sondagens o que é que os portugueses pensam das propostas que tu falaste do PSD e da oposição que o PSD está a fazer. Portanto, se as sondagens servem para aferir a disponibilidade dos portugueses relativamente a umas coisas também hão de servir para outras e, portanto,
mais possível,
se
as sondagens
servem para tudo. E acho
mas
que
esta sondagem quase norte-americana, em que tens 85% dos portugueses, dos inquiridos, a apoiarem o veto político de Marcelo Rebelo de Sousa, isto diz bastante sobre o próprio programa.
Dizem bastante sobre a liderança de Luís Montenegro e da oposição do PS. A questão é, da mesma forma que António, que foi as lideranças de António e de Fernando Medina na Câmara de Lisboa, com os números de que, enfim, não tenho aqui forma de verificar, também foram, foi durante esses consulados, de um enquanto primeiro-ministro, do outro enquanto ministro, que pela primeira vez o Iru começou a construir casas, que era uma coisa que não acontecia há décadas em Portugal. Portanto, também estão a ser construídas casas com fundos públicos e a serem entregues às pessoas, como não acontecia.
Mais uma vez, um conselho ideológico de achar que só o Iru é que tem disponibilidade para construir casas. Não trazer os privados para este problema, já é um problema.
Mas é que isso não é verdade, é que isso nem sequer é verdade, porque os privados estão a ser envolvidos, está a haver licenciamento de casas privadas para a entrega de habitação a custos controlados, e isso está a ser feito, faz parte do primeiro direito e fazia parte dos programas de habitação ainda durante o tempo de Fernando Medina. E por último, o comentário relativamente à resposta da Comissão parece-me notoriamente quem quer sacudir a água do seu capote, quando se sabe perfeitamente que não era disso que estava a falar na carta que António Costa escreve, era de um programa mais ambicioso de resposta nas questões da habitação, e que há uma questão, que foi aquela que eu falei na minha introdução, que é essencial e para a qual a Comissão não está preparada para dar resposta, que é aquela que diz respeito à política monetária do Banco Central Europeu e à definição das taxas de juros, que obviamente criam uma pressão desmesurada sobre as populações em maiores dificuldades.
E que só uma coisa telegráfica para registro futuro, portanto, tu és a favor do controle político por parte da Comissão Europeia e dos governos do Banco Central.
E dos bancos centrais, portanto, absolutamente.
Tropicalizar, argentinizar
o
Banco Central Europeu. Fica registado.
Olha, porque não…
É esse o modelo na Argentina.
Porque não estadunidizar ou americanizar? É porque a Reserva Federal, que eu saiba, apesar de ter um governador próprio, responde ao governo americano. E as políticas definidas pela Fed não são autónomas,
João,
e obedecem
sabes,
a critérios
como
políticos.
Como tu sabes,
se quiseres tropicalizar…
Como tu sabes, isso não implicaria uma alteração do Tratado de Lisboa, dos tratados de funcionamento da União Europeia.
Bem.
O Banco Central Europeu tem independência política e muito bem, quanto a mim, é isso que garante a qualidade técnica das decisões.
Está
ao sabor do vento dos governos.
Eu, como sou contra a burocratização da democracia, defendo completamente esta ideia de que…
Claro,
que
a politização da política monetária.
Absolutamente.
Foi um momento muito bonito. Nem sei agora como é que fazer esta transição, mas vou voltar a pegar nos impostos às propriedades vazias, que são designados por controlos da segunda geração, e vou referir um relatório que foi publicado pelo Instituto Económico de Barcelona, que se debruça sobre o turismo e a gentrificação nas cidades, e em que uma investigadora da Universidade de Paris fez estudou como é que o mercado de habitacional em França evoluiu após a introdução de um imposto sobre as propriedades devolutas, sendo que esse imposto foi responsável por uma diminuição de 13% das taxas de casas, do número de casas vazias, e de realçar que o que eles consideram ser o número, a taxa natural de propriedades devolutas é cerca de 5%, e que a própria investigadora diz que em cidades em que o número de propriedades vazias exceda os 5%, que este tipo de medidas implementadas de forma transitória é uma boa forma de combater os efeitos negativos da falta da disponibilidade de habitação. E também queria referir outro artigo, que também vem da Barcelona School of Economics, que fala sobre a evidência em Barcelona sobre o controlo das rendas e que eles utilizaram microdados dos preços de arrendamento e com a introdução desta política de controlo de rendas houve uma redução dos preços do arrendamento de cerca de 5%, ou seja, houve uma convergência dos preços das casas para o preço de referência. E gostava também de realçar que esta medida esteve só em vigor durante 2 anos, porque foi o Tribunal Constitucional Espanhol considerou que este tipo de medida não era não estava sobre a alçada regional e que deveria provir do governo espanhol e, portanto, considerou inconstitucional. E parece-me que, segundo estes artigos, publicados por economistas, não me parece que a experiência em Barcelona e noutras cidades europeias com os controlos de arrendamento tenha sido tão negativa quanto o Gonçalo a quis fazer parecer. Depois, eu ainda tenho mais uma pergunta que gostava de dirigir aos dois e que é se acham que se o PS falhar na habitação e se pelo final do mandato do PS os problemas habitacionais continuarem na mesma magnitude ou numa magnitude superior àquela que vivemos atualmente, se isto poderá ser uma sentença política?
Eu posso responder a isso. A mim parece-me que já cheira a fim de ciclo, pelo menos claramente cheira a fim deste legado da década António Costa. E digo porque de facto Marcelo Rebelo de Sousa, agora num lado mais, no lado mais político, mais de intriga da questão, do veto político, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma capacidade, quanto a mim, extraordinária, diria até quase única, de ler a realidade e de antecipar a realidade. E como toda a gente diz, isto aliás é um clichê, que Marcelo Rebelo de Sousa está muito preocupado com o legado, o seu legado, e aquilo com que será lembrado, este veto político tem que ser enquadrado nesse contexto mental, nesse processo mental do Presidente da República, que, quanto a mim, já percebeu que de facto a onda de entusiasmo, de apoio maioritário e tudo mais ao Partido Socialista está a terminar. E está a terminar, aliás, este tipo de sondagens saídas em que 85% das pessoas está a favor do veto presidencial, revelam isso mesmo. E portanto o Partido Socialista tem que ser responsabilizado. Aliás, é um exercício que não foi, ou pelo menos que não o fez no pós-Sócrates. O Partido Socialista tem que ser, de uma vez por todas, responsabilizado pelas suas opções políticas, sejam ativas ou inativas, ou seja, seja por ação, seja por omissão. O PS tem que ser responsabilizado por isso. E cabe, obviamente, à oposição e ao partido da oposição, que se propõe como alternativa, mostrar não só todas estas contradições, todos estes resultados desastrosos de uma década de António Costa no poder, e propor-se, obviamente, como alternativa. Mas eu não tenho a menor dúvida, o PS sairá muito fragilizado nesta questão da habitação, até porque o próprio Presidente da República, no veto político que faz, quando o escreveu, diz: daqui a 2, 3 anos, mesmo que isto seja reconfirmado pela maioria, será o partido do poder chamado a responder perante as consequências da sua opção política. E portanto, sim.
Eu não poria isso nos termos tão contundentes como tu puseste, no sentido de ser uma sentença política, mas estou de acordo que esta é uma das principais, se não mesmo, enfim, eu acho que diria juntamente com a saúde, uma das principais preocupações dos portugueses neste momento, no sentido das dificuldades que se encontram no acesso à habitação a custos acessíveis. Enfim, todas as cidades dos subúrbios de Lisboa estão a sentir este efeito e, portanto, estão a deparar-se com realidades. Eu sou de uma dessas cidades e verifico o efeito que está a ter, de facto, o aumento do preço da habitação e, portanto, a capacidade de resposta que o governo tiver nos próximos tempos relativamente a este problema será importante na avaliação do legado que deixa enquanto ação governativa e, portanto, estou otimista essa intervenção será feita e de que haverá a capacidade de dar respostas como foram dadas noutras matérias, mas não tenho também nenhum problema, enfim, também não é nenhuma surpresa em assumir por completo muitas das coisas. Obviamente que há sempre erros, há sempre coisas que poderiam ter sido feitas de forma diferente em todos os governos, só não acontece a quem não governa e a quem não faz, mas se há coisa que eu acho que o Partido Socialista se pode orgulhar é do seu legado histórico, seja dos governos de Sócrates, seja dos governos de António Guterres, seja dos governos de António Costa, e portanto acho que é uma avaliação que se pode perfeitamente fazer, seja, por exemplo, nestes quase 8 anos de governação de António Costa, na redução do número de pessoas em situação de risco de pobreza, seja no aumento do número de pessoas que entram para o ensino superior e que têm acesso ao ensino superior, seja nas melhorias relativamente aos índices escolares, aos aumentos graduais dos rendimentos, enfim, há uma série de coisas sobre as quais nós poderíamos estar a falar, já para não falar das questões que normalmente mais interessam aos liberais, mas que o Partido Socialista também pegou e bem, dizem respeito ao equilíbrio das contas públicas, que eu acho que não há forma de termos vergonha daquilo que foram estes anos de governação e que têm um impacto acima de tudo, mais do que discutir legados, têm um impacto real e muito significativo na vida das pessoas, e eu acho que é essa a preocupação única e exclusiva do PS.
Antes de passarmos para o segundo tema, eu gostava de sair um bocadinho do meu papel de moderadora e falar um bocadinho sobre este problema da habitação em Portugal e também na Europa, porque acaba por não ser um problema exclusivo de Portugal. E aquilo que para mim é o cerne desta questão da habitação é exatamente é uma questão ideológica e a forma como nós vemos ou não a habitação como um direito fundamental. E penso que já falámos disto aqui em episódios anteriores, mas Portugal tem um parque habitacional com um número muito baixo de habitação social, apenas 3,3%, e este número contrasta dramaticamente com os 23% da Áustria e os 32% dos Países Baixos. E pegando na Áustria e na cidade de Viena, eu gostava de realçar que, segundo os dados que eu pesquisei, cerca de 60% dos habitantes de Viena vivem em habitação subsidiada e cerca de 50% do parque habitacional da cidade é habitação social ou cooperativas de habitação. E Viena é única neste aspecto, porque esta visão da habitação que eles têm como um direito fundamental, que deve ser habitação de qualidade e a baixo custo, iniciou-se após a Primeira Guerra Mundial, pelo Partido Social Democrata, e agora abrir aqui um parênteses para dizer que estes sociais-democratas são sociais-democratas a sério, e foi apenas interrompida durante a Segunda Guerra Mundial, quando a sua governação foi suspensa. E esta é uma política que, para mim, tem um verdadeiro cunho social-democrata e é uma política que era aquilo que eu gostava de ver Portugal, não só ao nível das cidades, mas a nível do país inteiro, a tentar replicar. E Viena resistiu há muitas políticas de liberalização, por exemplo, nos anos 80, no Reino Unido, sob o governo de Thatcher, iniciaram a passagem das habitações sociais para o domínio privado, com a política de right to buy, em que as pessoas eram incentivadas a comprar as habitações sociais, o que significa que muita dessa habitação social que foi construída pelo governo britânico passou para o domínio privado e, portanto, deixou de ser acessível para as gerações futuras. E resistiu também às políticas de guetificação, que basicamente foram o modelo de construção de habitação social para a maioria dos países europeus, onde as minorias étnicas e as classes mais pobres foram atiradas para a periferia das cidades e onde a habitação social tem um estigma de classe social e é associada exatamente à pobreza, que é o contrário do que acontece em Viena, em que imensa gente, independentemente da classe social, mora em habitação social. Na verdade, as políticas atuais é que cerca de 75% dos habitantes de Viena são elegíveis para a habitação social. Isto acontece porque existe um teto ao nível de rendimento para que as pessoas possam aceder à habitação social, mas esse teto é tão elevado que praticamente toda a gente é elegível. E para além disso, basta que a pessoa resida em Viena há 2 anos, Ou seja, é uma política que acaba por não excluir ao nível de rendimento e também não excluir ao nível de, por exemplo, se for alguém que tenha emigrado para Viena, desde que viva há 2 anos em Viena, está elegível para concorrer à habitação social. E era este o tipo de política que eu acho que falta a Portugal e falta sobretudo nas grandes cidades, em que praticamente não há uma visão de que a habitação é de facto um direito fundamental e é de facto essencial para colmatar as desigualdades, e vamos ver isso agora também com os estudantes, à medida que as rendas nas grandes cidades vão ficando cada vez mais elevadas, vamos assistir a muitos estudantes de classe baixa e de classe média que vão ser atirados, digamos assim, para universidades periféricas ou até para privadas próximas de casa, porque provavelmente sairão mais baratas do que estudar numa universidade mais prestigiada e longe de casa.
Eu diria que acresce a isso a validação tem acontecido ano após ano de Viena como sendo a cidade com melhor qualidade de vida avaliada, enfim, em toda a Europa e, portanto, aquela que sistematicamente é considerada como a cidade com melhor qualidade de vida a nível europeu. E eu acho que isso
Aquilo que me surpreende, e aliás, ainda bem que a Cátia trouxe datas, é que é de facto uma política de habitação que existe há pelo menos um século, ou há mais de um século. O António Costa está no poder há quase uma década e não a soube copiar, portanto, não sei, não tinha tradutores de alemão, não sei, é porque nós fazemos esta discussão da habitação como se não existisse passado, como se não existisse passado, como se o Partido Socialista tivesse chegado ao poder hoje.
Mas o passado não foi só feito do Partido Socialista. Eu pergunto
Certo,
também ao PSD
certo,
onde é que eles andaram.
claro. Claro, o PSD que nos últimos 20 anos governou seis,
E nos últimos 50?
três deles com assistência financeira. Bom, está bem, se quisermos fazer esse exercício,
É, sabes, é que eu quando
vamos até à
passo
Primeira
em frente
República.
à sede do PSD aqui, eles
Vamos
têm
até.
lá socialismo nos últimos 25 anos. E a minha pergunta é sempre: e nos
Se for
restantes?
preciso, vamos até à Primeira República e à primeira lei da. Uma lei da Primeira República que de facto limitava esse controle de rendas e que foi assumida. Durante o Estado Novo, durante a ditadura, e que persistiu até, curiosamente, até Cavaco Silva ter chegado ao poder e ter liberalizado as rendas, pelo menos aquelas com contratos a partir de 1990. E, portanto, se queremos de facto fazer esse exercício de expiação, podemos fazer. Agora, o Partido Socialista, e isto é um facto, está no poder há praticamente uma década, não conseguiu resolver este problema. E não é por falta de exemplos bons lá fora, como tu apresentaste, Cátia.
Eu acho que o
Há uma
escrutínio que se aplica.
incapacidade de escutar coisas, de fazer coisas.
Eu acho que o escrutínio, eu acho que o escrutínio que os liberais aplicam com a minúcia, não tem paralelo em mais nenhuma outra política, fazem sobre preços controlados e o impacto que isso tem sobre os aumentos dos preços, deviam. Mesma força, a mesma dedicação, a mesma minúcia, a estudarem o impacto que a liberalização dos preços tem sobre o custo para os consumidores, seja na energia, seja nas comunicações,
Na maioria dos casos, baixa o preço para o consumidor. Aliás, a globalização é prova
Eu
disso.
adorava que conseguissem demonstrar isso de uma forma cabal, porque é exatamente o oposto. Não é nada assim. As comunicações, então, em Portugal são um exemplo claríssimo de como isso é uma
Mas
falácia.
isso não
E
é
no resto da
certamente por um
Europa,
problema,
e no
mas isso
resto
não é
da Europa.
certamente por um problema de concorrência, é um
Nunca é. A
problema de
culpa é do
falta de
Estado,
controle
de
dessa
falta de
concorrência.
nunca
regulação.
é claro, nunca,
Lá está.
nunca é, nunca é. A natureza
Lá está.
humana só funciona para
Mas eu pensava que a
o
mão
mal.
invisível
Não,
regulava-se automaticamente.
mas precisamente porque a minha concepção da natureza humana é a mesma e contrária à vossa, é que o problema aqui é a inexistência de um regulador. Mas como em Portugal o regulador é alguém que tipicamente já foi ministro, portanto, se salta de ministro para regulador no Banco de Portugal, nas telecomunicações ou na energia, já não sei, uma das ministras que passou por António, do governo, num dos governos de António Costa, agora está no tal que ela própria legislou em seu tempo. Portanto, eu compreendo que, na concepção da natureza humana do Partido Socialista e da esquerda, a natureza humana, de facto, é demasiado bondosa e, portanto, não conseguem compreender que, sem um regulador forte, a concorrência ou os resultados que se esperam da concorrência não são aqueles que acabam por existir quando, obviamente, não existe um regulador.
Eu acho que isto acrescenta pouco, mas se há coisa
Não,
que está mais
acrescenta
do que
tudo.
comprovada. Não, não. Se há coisa que está mais do que comprovada é o esforço hercúleo que eu adorava que fosse colocado noutras coisas, mas o esforço hercúleo que a direita europeia tem feito nos últimos 30 ou 40 anos para destruir tudo aquilo que se assemelha a uma regulação estatal da economia. E a definição do projeto económico europeu, sobretudo no que diz respeito à União Económica e Monetária, é a demonstração mais cabal disto. É desde Maastricht que a direita europeia não fez outra coisa que não seja eliminar por completo a presença do Estado na economia. Contudo, ainda bem, há pouco exemplificaste com o facto de ter escandalizado por achar que os reguladores do banco e do controle da política monetária deveria estar sob a alçada do
poder. Mas não foi só a direita europeia, os partidos socialistas e sociais-democratas e ditos progressistas também, Tony Blair aliás.
Dos quais eu sou profundamente crítico, mas não chamo socialista ao Tony Blair, que senão ele fica ofendido.
Exatamente.
Pois, mas foi líder do Labour durante muito tempo e teve bastante sucesso eleitoral.
O Keir Starmer também é, mas quer dizer, o socialismo também, onde é que ele anda? Bom, desculpem. Kátia.
Então, segundo tema, muito menos polémico, que são as eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que irão decorrer a 24 de setembro de 2023, e daqui eu gostaria sobretudo de ouvir a vossa opinião sobre quer estas peripécias judiciais em que o Chega se tem andado envolvido, mas principalmente sobre as declarações do líder do PSD Madeira, que admite acordo com o Chega dependendo dos resultados eleitorais.
Não sei, eu acho que o Gonçalo vai querer falar primeiro no primeiro tema, no último tema relativamente às eleições espanholas, e portanto eu também não tenho, vou ser muito telegráfico porque acho que eventualmente até poderemos voltar a ter que falar sobre isto mais à frente ou antes ou depois das eleições da Madeira quando elas estiverem mais próximas. Eu acho que há aqui duas questões. A primeira, enfim, estes imbróglios relativamente ao Chega não são novidade, são uma prática já recorrente, e aquilo que não se percebe é como é que tem tardado tanto a que haja uma decisão mais firme relativamente ao modo de atuação do Chega. É que eu acrescentava neste momento aquilo que eu acho que é um fenómeno, não é difícil de explicar porque ele é explicado pela lógica da natureza humana como o Gonçalo a descreveu, porque é obviamente é capitalizável, mas a agenda mediática, o espaço mediático que é concedido ao líder do Chega neste momento nas televisões e enfim tendo aproveitado o verão para estar em Portugal é absolutamente desproporcional com qualquer outro líder ou com qualquer outra força política, e quando se pergunta como é que chegaram até aqui, acho que a primeira análise que se deve fazer é precisamente essa. O segundo ponto é que, mais uma vez, se prova que quando se chama ou quando se grita por lobo, não é em vão. Há, de facto, um lobo, e esse lobo é real, é uma ameaça real para o galinheiro, que somos todos nós, e para aquilo que é o nosso bem-estar comum, e mais uma vez, depois de uma região autónoma, vem agora a outra, com a possibilidade clara de o centro-direita dar a mão à extrema-direita na lógica de se manter no poder. Foi assim nos Açores, volta a ser assim na Madeira, em Espanha já lá vamos, mas teve que ser o Vox a recusar fazer acordos com o PP se pactuassem com forças nacionalistas, e portanto, enfim, não é só uma ameaça vã que se traz para ganhos políticos, é real e ela tem consequências, e tem consequências no próprio debate político, na força da democracia e na definição das políticas que têm influência na nossa vida diária.
Eu sobre este tema da Madeira, parece-me que de facto acaba por ser mais útil talvez voltarmos a esta discussão no pós-eleições. Agora, aquilo que de novo as sondagens, e valem obviamente o que valem, apontam, é para uma maioria absoluta da coligação PSD-CDS. E portanto, nada aponta a que Miguel Albuquerque fique refém do Chega. Eu honestamente não faço mais comentários sobre isso, pelo menos até perceber o que é que pode existir depois disso. Sobre a questão da possibilidade, ou da decisão, neste caso, do Tribunal Constitucional, sobre a candidatura do Chega às regionais da Madeira, eu como sou um tipo conservador nestas coisas, gosto muito e aprecio muito o lado processual, o lado adjetivo da vida, e neste caso parece-me de facto muito importante que se existem regras e se há processos, que elas sejam cumpridas. Porque de facto é isso que garante não só a transparência, mas a própria legitimidade do processo político e dos partidos políticos. E se de facto há erros, ou houve alegadamente erros de natureza adjetiva, processual, na forma como o Chega apresenta a lista que vai, concorre no fundo às regionais da Madeira, e se existiam erros, e se a solução para esses erros era esta candidatura não cumpre com os requisitos legais e processuais para que seja admitida, então nesse caso não deveria ter sido admitida. Não parece ter sido essa a decisão do Tribunal Constitucional, e eu obviamente respeito, até porque não conheço os detalhes do caso. Estou a falar obviamente como princípio. Agora, há uma coisa que parece evidente em tudo isto, é que o Chega tem reiteradamente um problema com processos, com regras. Não sei se isto faz lembrar um bocado aquelas startups que estão em fase de crescimento tão acelerado, que se esquecem muitas vezes de cumprir muitas regras, e não parece que isto seja de sumenos, e portanto, a voltar a existir, o Chega tem obviamente que ser tratado como tem que ser tratado, como quem não cumpre com as regras e com as regras que existem para todos. Até porque, isto fazer até a ponte com o próximo tema, até porque eu, como rejeito a crítica da judicialização da política, não acho que o Chega se combata pelos tribunais, naturalmente, mas os tribunais devem ser chamados à atenção sempre que o Chega não cumpra com as regras em vigor na legislação portuguesa. Tal como os tribunais espanhóis aplicaram no processo catalão, em Portugal também deve ser assim quando os partidos não cumprem com as regras a que estão obrigados.
Vou fazer um comentário, mãozinho, de que as regras não são para ser cumpridas porque são contra a natureza humana e porque limitam o progresso e a inovação.
É a tua concepção da natureza humana.
E com esta passo para o último tema, que são, como eles já referiram, as eleições espanholas, que decorreram a 23 de julho, das quais saiu um impasse político, sendo que o Partido Popular teve o maior número de votos e ganhou lugares, mas os socialistas mantiveram os seus resultados de 2019, sendo que os aliados deles da coligação não estiveram assim tão bem e perderam alguns lugares. De momento, encontram-se num impasse, ainda a tentar decidir quem irá formar governo, sendo que o socialista Sánchez recusou a proposta de Feijó de apoiar o governo dele durante 2 anos. E eu passo a palavra já ao Gonçalo, que eu tenho a certeza que ele tem imenso a dizer-nos sobre o quão não democrática a Espanha é.
De todo, não se trata da condição democrática ou não do Estado espanhol, pelo contrário, é bastante democrático. As considerações que eu tenho a fazer sobre este tema são, aliás, mais políticas do que propriamente jurídicas ou de aritmética parlamentar. Essa, já todos sabemos, as eleições foram a 23 de julho, há um vencedor, esse vencedor foi designado pelo rei de Espanha, pelo chefe de Estado, para formar o governo. Até ao final do mês tem, até ao dia 26 de setembro, 27 na verdade, tem tempo para reunir esses apoios, o mais provável é que não o consiga. E portanto é esta aritmética parlamentar, que também não vale a pena perder muito mais tempo com isso, porque já tudo foi dito. A mim interessa-me discutir a questão política, que é qual é a nova maioria dita progressista que o Partido Socialista Obreiro Espanhol espera sustentar-se e espera estar apoiado, e o que é que isso significa? O PSOE fez uma campanha, e é aliás esse argumento que está a utilizar, o PSOE fez uma campanha contra a extrema-direita, assim uma coisa abstrata. E portanto, toda a campanha eleitoral do PSOE foi com base no papão da extrema-direita. E aquilo que nós vimos foi, por um lado, nos sítios onde o Partido Popular, onde o PP, governa com o Vox, seja Castilla y León, seja Valência, seja Extremadura, seja a Andaluzia como foi no passado, ou até Madrid quando precisou desse apoio, a verdade é que o PP sobe em todos estes sítios, todas estas regiões autónomas, estas comunidades autónomas, digamos, e o Vox desce. E portanto a tese de que quando o centro-direita democrático abre a porta à extrema-direita, acaba por ser comido pela extrema-direita, isso não tem representação em votos, porque não foi isso que aconteceu. O PP precisamente sobe naquelas regiões onde governa ou governou ou teve o apoio parlamentar do Vox no passado. E portanto isto é factual, não é opinião, é assim. E portanto para um partido, voltando à questão do PSOE e da campanha que fez, e portanto para um partido que fez toda uma campanha eleitoral com base no espantalho da extrema-direita e que provavelmente se percebeu que houve um voto útil no PP, porque claramente, ok, certo, o PSOE cresce à custa daquilo que foi o Podemos, né? O PP cresce muitíssimo ao centro. Ao centro e obviamente à sua direita, onde consegue roubar bastantes votos ao Vox. E portanto é extraordinário que, repito, uma vez mais, quando um partido faz uma campanha com o espantalho da extrema-direita e acaba a estar dependente da extrema-direita separatista catalã para se poder manter no poder, é de facto extraordinário. Nós estamos a falar de um Partido Socialista que ficará dependente do Junts, que basta conhecer a história recente da política catalã para perceber qual é a natureza do Junts, dos seus líderes, dos seus políticos, dos seus protagonistas, é gente racista, supremacista, xenófoba. É gente que acredita que devem ser feitos testes ucranianos para comprovar se aquelas pessoas são 100% catalãs ou não. E portanto é este o nível de gente com quem o Partido Socialista, tão progressista, está disposto a sentar-se e com quem ontem, aliás, mandou a sua vice-presidente do governo negociar com o prof da Justiça a Bruxelas. Um senhor que fugiu dentro da mala de um carro, que tem a Justiça Espanhola à perna, é neste momento o interlocutor mor da discussão. Portanto, é extraordinário como um homem que fez política, Puigdemont, um homem que fez política a estrangeirizar os seus próprios concidadãos, portanto não há nada mais de extrema-direita que isto, que é estrangeirizar os seus concidadãos, porque ele acha que na Catalunha todos são independentistas, mas a verdade não é essa, é com esta gente que o PSOE manda, interposta pessoa, negociar um terceiro governo de Pedro Sánchez. Portanto é o grau zero. É o grau zero quando, há coisa de dois, três meses, o próprio Pedro Sánchez dizia: em nenhuma circunstância vou discutir a amnistia, porque a amnistia não tem lugar num Estado democrático. A amnistia não tem lugar na Constituição de 78, que é a nossa Constituição. Tudo isto foi para o caixote do lixo. E, portanto, Pedro Sánchez e esta sua ambição desmedida de se manter no poder, que é assim uma coisa até quase venezuelana, não é? Deve ser dos seus contactos com Delcy Rodrigues, mas enfim, adiante. Tudo isto vale para se manter no poder. E, portanto, negocia debaixo desse manto dito progressista, negocia com partidos ultraconservadores, como é o Partido Nacionalista Basco, que tem no seu lema leis antigas, com o Junts, que é do mais racista que há, com a própria esquerda republicana da Catalunha, que também tem alguns laivos de racismo e de xenofobia do piorio. E portanto é esta, e claro, com os herdeiros da ETA, obviamente, com o Bildu. Portanto é a cereja no topo do bolo. E portanto eu terminaria esta intervenção, até porque eu imagino que o João vá tentar combatê-la, mas eu terminei esta intervenção citando Filipe González. Não há enquadramento constitucional para amnistia e referendo, seja ele vinculativo ou não vinculativo, de qualquer comunidade autónoma de Espanha. Ponto. Negociar isto é trair Espanha. Palavras de Filipe González, líder histórico dos socialistas espanhóis.
Bom, eu estava aqui, os nossos ouvintes não veem, mas eu estava aqui incidentemente a abanar a cabeça, porque eu acho que há muita coisa que se pode discutir sobre as eleições espanholas que assentem naquilo que comprovadamente tem acontecido e não naquilo que é a informação de nicho do ABC ou do El Mundo. E acho que a ação que o PSOE teve em todos estes momentos contrariam, que nem sou eu, é tudo aquilo que aconteceu da boca dos dirigentes do PSOE contradizem totalmente aquilo que tu acabaste de dizer, Gonçalo. Primeiro facto, Yolanda Dias veio a Bruxelas ontem reunir com Puigdemont. O que é que o PSOE fez? Demarcou-se da iniciativa de Yolanda Dias, ela não veio como representante do governo, veio enquanto líder do, do SUMAR, e o PSOE, desculpa, mas isto é factual, isto é factual.
Claro, foi, disseram isso, mas porquê? Porque não querem aparecer na fotografia.
Não, não quer, desculpa, então, mas, oh, Gonçalo, então, mas isto é o quê? É demarcar-se da iniciativa de um partido que não é o PSOE, porque a Yolanda Dias é o rosto de um partido,
certo,
de uma coligação de partidos, não é?
Mas os comunistas nunca tiveram um grande problema em
mas não, oh, oh, racistas. Oh, Gonçalo, não, mas aquilo que tu disseste é que isto era, tu disseste, parafraseando, que tudo isto foi pelo cano abaixo e que Sánchez tirou tudo aquilo que tinha dito pelo cano abaixo. Isto não é verdade, porque numa primeira instância, a Yolanda Dias reuniu-se com o Puigdemont, o PSOE demarca-se, dizendo que ela veio em nome próprio, em nome da SUMAR, e não com a Val para fazer negociações em nome do PSOE, do PSOE, ou com a concordância do PSOE nas negociações com o Puigdemont. Hoje mesmo, surreais de Puigdemont, quer a porta-voz do PSOE no Congresso, quer a porta-voz do partido, que é ministra no governo, vieram dizer que as exigências dos juntos estavam nos antípodas, foi a expressão utilizada, nos antípodas daquilo que era os princípios que o PSOE ia exigir para a negociação com os juntos. Não foi só o Filipe González, foi o próprio PSOE que disse que nesta base que não estava disposto a negociar a amnistia, que isto não estava em cima da mesa, e que voltou a reiterar precisamente a amnistia não fazia parte da Constituição e que isso não entrava na mesa de negociações com os juntos. Não arredou as negociações, disse simplesmente que as exigências…
Eu espero que tenhas razão, mas…
Foi isso que
talvez pela concepção de natureza humana não…
Não, Gonçalo, isto vai ver o El País, abre o El País, vai ver as declarações das duas… do PSOE. Foi isto que elas disseram, não houve nenhuma hesitação. Dizer que é um crime de lesa-pátria simplesmente o facto de se reunir com os juntos, bem, então o Feijó também é acusado desse crime, porque o Feijó também…
Não se reuniu com os juntos?
Não se reuniu, mas estava a pôr hipótese de se reunir. Disse agora…
Que eu acho que é um erro. Que eu acho que é um erro, agora, seria um erro crasso.
Então a contradição, maior aqui é tua.
Eu não tenho essa contradição.
Gonçalo, acabaste de dizer que não devia haver margem de negociação com um partido como o Juntos. O Feijó, tudo bem, mas agora estás a dizer, que é um erro. Eu confesso que estou aqui um pouco baralhado, porque o Feijó estava a equacionar fazer a reunião com o Juntos, que precisamente lhe estava a colocar problemas em conseguir o apoio da parte do Vox, e que só agora, perante estas declarações absolutamente surreais, que enfim, são mais surreais para quem não conhecer a personagem, mas que são, não obstante, surreais das exigências pedidas pelo Juntos, que só são possíveis no contexto do poder que lhe é conferido ser o deal breaker, não é? Portanto, obviamente, claro, é nesse contexto que existe.
E esse poder foi dado pelo PSOE, atenção.
Não, esse poder existe pelo contexto do resultado eleitoral. Agora, bom, aquilo,
PSOE,
aquilo que ficou claro…
Eu não vou negociar com o prófugo.
Mas nem o PP fez isso. Ó, Gonçalo, nem o PP fez isso.
Que eu acho que é um erro.
Então não estou a perceber.
Eu acho que é um erro.
Tu exiges que o PSOE não faça negociações com o Juntos, mas ao mesmo tempo diz que é um erro Feijó não o fazer.
Acho que foi um erro o Feijó sequer admitir sentar-se à mesa com o Juntos.
Pronto.
É isso que eu me refiro.
Estamos mais clarificados, porque não era isso que eu estava a entender.
Claro.
De todo modo, aquilo que resulta disto é que o PSOE, mais uma vez, de forma clara, não coloca em causa aquilo que é a Constituição e aquilo que é a definição do Estado espanhol. E isso resulta claríssimo de todas as declarações. Aliás, há uma coisa que é comprovável historicamente em Espanha. Sempre que há um governo do PP, as tensões nacionalistas sobem, sempre que há um governo do PSOE, as tensões nacionalistas diminuem. E, portanto, isto é mais do que claro.
Já pensei.
E isso é mais do que comprovado, que é as políticas centralistas,
são centralistas, que a aplicação de uma lei educativa de bases para o Estado espanhol, todo, neste momento, claro, nas unidades do PP… não claro. Está a ser aplicada.
Basta ver,
ou seja,
basta
o
ver
o que é que não tem nenhum ver... interesse em perder o seu poder regional ou poder competir.
Basta ver o poder basta ver os resultados que o Partido Socialista Catalão teve nestas eleições, o impacto que isso tem e a compreensão dos nacionalismos e dos regionalismos espanhóis,
claro.
Que é tida pelo governo do PSOE e que é muitas das vezes aniquilada e esmagada por parte dos governos do PP. E isto é que é determinante para esse aumentar das tensões.
Eu explico, é que o PP tem uma noção de igualdade muito mais.
Uma herança franquista
é uma noção de igualdade.
Tem
uma
faz noção com de igualdade. Que tenha essa tendência de esmagar o nacionalismo.
De maneira nenhuma. Tem uma noção de igualdade perante a lei entre os cidadãos que o PSOE não tem. E que o PSOE está disposto, para se manter no poder, a negociar borlas fiscais para o País Basco.
Não é negociar borlas fiscais, não é isso que tem causa.
Etc.
Não é isso que tem causa.
O País Basco tem um regime fiscal próprio porque o PSOE assim concordou. E portanto, vamos aqui também ser práticos.
Os a Madeira também. A Madeira também.
Não têm.
A Madeira também. E os Açores
mas a Madeira
também.
Tem por uma particularidade de insularidade, é o caso do País Basco, como sabemos. A Madeira, as Canárias também, obviamente. Mas isso não tem nada a ver com
Nós não temos outras regiões. Em Portugal só temos aquelas duas. Não temos outras regiões, só aquelas duas. Portanto, isso nem sequer era uma hipótese. Pronto. Nas que temos, isso acontece.
As tensões nacionalistas existem e não é porque o PP seja menos descentralizador do que o PSOE. Não é. Até porque o PP não teria nenhum interesse nisso. Hoje domina 70%, no caso de educação, 70% da população governa em 70% das comunidades onde há alunos. Ou seja, quer dizer, governa Madrid, Andaluzia, Galiza, Baleares, portanto. Quer dizer, tem um poder territorial como nunca, e portanto isto é
uma muitas delas constantes parceiros de coligação, extraordinários. Enfim, as cambalhotas que são tidas num lado
quem
e no outro são avaliadas
em nada,
para a luz.
Em nada que foi acordado entre o PP e o Vox, o PP se terá vestido de verde.
A Extremadura foi uma cambalhota extraordinária, parecia aquela atleta russa, agora não falha-me o nome, mas que proibiram a manobra dela por ser tão perigosa.
Eu admito que tu em Portugal consigas ter esse debate de maneira muito mais fácil. No caso de Espanha não é o caso, o PSOE está coligado há algum tempo já com o Bildu. Tipos que…
Não está coligado, Gonçalo, não há coligação com o Bildu. Não há coligação com o Bildu. Isso é factualmente falso.
Há um acordo parlamentar. Há um acordo parlamentar até de mudança de preços para o País Basco. Preços etários. Estamos a falar de um negócio que o PSOE fez com uma senhora deputada que, em candidatura do Jornal Basco, assinalava, identificava pessoas como estes estão contra nós. Há algo mais totalitário do que identificar pessoas como jornalistas, como estarem contra nós? O que é isto? E o PSOE pisou a sua história para aliar-se com esta gente.
Não, isso não é verdade. Isso não é verdade.
É verdade. É verdade. João. Desculpa. É verdade.
Tá bem.
Vou aproveitar este "tá bem" do João para pôr um fim a esta conversa e passar agora ao momento musical que eu escolhi pelo facto de estarmos a regressar todos ao trabalho. E vou partilhar convosco a música que eu ouço sempre que a entidade empregadora me chateia a cabeça, que é uma música dos Rage Against the Machine e que se chama Killing in the Name of. E portanto, só vou ler a parte que me inspira mais, que é "Fuck you, I won't do what you tell me". E com isto, nos despedimos. Até para a semana.